Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é segunda-feira, dia 23 de novembro de 2020. Eu sou Juliana Sartori e esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Estado anuncia ativação de leitos de UTI Covid em Curitiba e em outros municípios do Paraná. EMEPAR convoca quem já se curou da Covid-19 para doação de plasma. Saiba como funciona o estudo realizado no Hemocentro. Com a chegada da temporada de verão e a procura por aluguel de imóveis no litoral, é necessário tomar cuidado para não cair em golpes. Guaratuba conta com projeto de contraturno escolar para evitar evasão de estudantes. E mais informações do esporte, serviços, economia e outras notícias. Para você ficar muito bem informado por aqui, Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Na segunda-feira, a estabilidade atmosférica segue predominando em grande parte das regiões paranaenses. Apenas entre a Serra do Mar e as praias, as condições seguem favoráveis a chuvas fracas e isoladas a qualquer hora do dia. Na região metropolitana de Curitiba, o sol aparece entre muitas nuvens. Nas demais regiões do estado, o sol predomina e a tarde será de temperaturas elevadas. Em Paranavaí, Umuarama, Guaíra, a temperatura máxima deve chegar a 35 graus. Em Londrina e Cascavel, 32 graus. Telêmaco Borba, 30 graus. Em Guarapuava, deve fazer 28 graus. Pato Branco e Francisco Beltrão, também com 32 graus. Em União da Vitória, 29 graus. E em Curitiba e Paranaguá, a máxima prevista deve ser de 27 graus. Governo do Estado anuncia ativação de leitos de UTI Covid em Curitiba. Há também previsão pela Secretaria de Saúde de ativação de leitos em outros municípios do Paraná nesta semana. Saiba mais na reportagem.
O Governo do Estado anunciou nesta sexta-feira a ativação de 38 leitos exclusivos de UTI, unidade de terapia intensiva no Hospital de Reabilitação em Curitiba, para tratamento de pacientes diagnosticados com a Covid-19. Há também previsão pela Secretaria de Ativação de Leitos em outros municípios do Paraná na próxima semana. Desde setembro, com a diminuição do número de casos de coronavírus e redução da taxa de ocupação dos leitos, o Paraná estava desativando leitos gradativamente, sem comprometer a assistência aos pacientes e permitir o redirecionamento da estrutura para atendimento geral às emergências e também atendimento eletivo. Neste período, 232 leitos de UTI adulto, 447 enfermarias adulto, 27 leitos de UTI pediátrica e 35 enfermaria pediátrica foram desativados. Na última semana, com o aumento do número de casos, principalmente em Curitiba, e posteriormente aumento da demanda de internamento hospitalar, a Secretaria de Estado da Saúde voltou a reativar progressivamente os leitos. Os contratos com as equipes médicas de enfermagem e técnicos também estavam finalizando, coincidindo assim com a redução da demanda pelas estruturas hospitalares nas últimas semanas, o que permitiu a diminuição de leitos. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, fala sobre o aumento de casos.
O número de casos está subindo, nós tivemos aí alguns números para esse momento da pandemia não eram esperados. É resultado, sim, de aglomerações, de movimento de pessoas nas ruas e, principalmente, aí a falta de respeito ao distanciamento social e todas as medidas sanitárias que nós temos apresentado ao longo do tempo.
Ele comenta sobre a ativação de leitos na capital e no interior do estado.
O número de leitos tem sido mantido, na sua grande maioria, porém, existiu aí uma ameaça de colapso nos últimos dias. A Secretaria de Estado da Saúde aqui em Curitiba está abrindo 38 novos leitos de UTI, colocando à disposição aqui da capital e também da região metropolitana. E tem outras movimentações em todo o estado no sentido de reativar leitos que já estavam servindo ao esforço de combate e enfrentamento ao coronavírus e que agora, desativados, agora eles voltam a ser ativados, colocando então mais essa força de trabalho.
O secretário Beto Preto, o diretor de gestão em saúde da CESA, Vinícius Filipac, e o diretor do Complexo Hospitalar do Trabalhador, Gessi Labres de Souza, também estiveram nesta sexta-feira com o conselheiro do TCE, Tribunal de Contas do Estado, Fernando Augusto Guimarães, para discutir pontos da continuidade da prestação de serviços pelos profissionais, respeitando as orientações dos órgãos de controle e a legalidade dos procedimentos. Repórter Sérgio Aguiar.
Maringá pode adotar a bandeira laranja nesta segunda-feira, segundo informações do diretor de Vigilância em Saúde, Eduardo Alcântara Ribeiro. Atualmente, a cidade está em bandeira amarela, mas a situação pode mudar ainda hoje, quando a Secretaria de Saúde consolidar os dados da semana. Ribeiro diz que os hospitais particulares pediram uma resposta da Secretaria de Saúde de Maringá porque estão perto do colapso de ocupação de leitos privados. Por isso, a cidade pode entrar em bandeira laranja, segundo Eduardo. Com o alerta laranja, dentre as ações que a Prefeitura de Maringá pode adotar, estão o rodízio do funcionamento do comércio, serviços e indústria, manutenção apenas de serviços considerados essenciais e suspensão de qualquer atividade ou evento que promova aglomeração. E o EMEPAR convoca quem já se curou da Covid-19 para doação de plasma. Saiba como funciona o estudo que está sendo realizado no Hemocentro.
Com o aumento de casos em várias cidades do Paraná, o EMEPAR emitiu um alerta que precisa com urgência de doadores recuperados da Covid-19 para doação de plasma hiperimune. Depois de vencer o coronavírus, os pacientes curados carregam no seu sangue o antídoto contra a doença. E os anticorpos criados pelo próprio corpo podem ser usados para ajudar a recuperação de outros pacientes. Liana Labres de Souza, diretora do EMEPAR, explica como funciona o procedimento.
Pegando plasma de pessoas que se convalesceram, então pessoas que se curaram do Covid, mas que ele tem esse anticorpo já, né? Ele já tem um quantitativo suficiente para ele e que ele possa doar. E aí eu pego este plasma hiperimune, esse plasma cheio de anticorpos, e transfundo em uma pessoa que está iniciando com a patologia agora, fez o diagnóstico e precisou de um hospital. Aquela que está em casa, que está tranquila, está tudo bem com ela, porque ela está tendo da forma leve.
O objetivo é evitar que a doença tenha um agravamento e, em muitos casos, a necessidade de uma transferência para a unidade de terapia intensiva. Os estudos começaram a ser desenvolvidos pelo EMEPAR em março. O doador precisa ter passado pela Covid-19 e estar curado, mas dentro de uma janela de 60 dias, para que o plasma ainda tenha anticorpos em nível elevado. A quantidade de plasma hiperimune coletado em cada doador rende 3 doses. É possível agendar a doação nas unidades do EMEPAR em Curitiba, Campo Mourão, Cascavel, Foz do Iguaçu e União da Vitória. Repórter Amanda Iargas.
A tradicional ação das cartinhas do Papai Noel dos Correios vai ser online na edição de 2020. Fique agora com o boletim de serviços do Jomar Valença.
Serviços.
Por causa da pandemia, a tradicional ação das cartinhas do Papai Noel dos Correios vai ser online na edição de 2020. A iniciativa totalmente digital tem o objetivo de prevenir a propagação do novo coronavírus. Com a adaptação do projeto social, as cartas manuscritas devem ser fotografadas e enviadas para o site da campanha. Apenas algumas agências dos Correios vão receber os presentes das cartinhas por causa das restrições impostas pela pandemia. A campanha segue até 18 de dezembro. Padrinhos e madrinhas devem acessar o site da campanha e clicar em Adotar Agora. Os padrinhos vão receber no e-mail cadastrado a confirmação da adoção. O Hospital Regional de Guarapuava, na região central do Paraná, abriu inscrições para uma seleção que vai contratar 50 funcionários para os cargos de enfermeiro e técnico de enfermagem. Não há prazo para o fim das inscrições. De acordo com o Hospital Erasto Gettner, que administra a instituição, os funcionários vão trabalhar na ala do SUS, reservada para tratamento da Covid-19. Ao todo, são 20 vagas para enfermeiro e 30 para técnico em enfermagem. Os candidatos devem enviar currículo e comprovação de escolaridade no e-mail recrutamentoguarapuava@erastogettner.com.br. Repetindo, recrutamentoguarapuava@erastogettner.com.br. Repórter Jomar Valença.
Estado abre chamada pública para a agricultura familiar. Mais notícias de economia você ouve no boletim com os principais destaques do José Ville.
Economia.
O Estado está abrindo uma chamada pública para a agricultura familiar. A Fundepar vai receber propostas desta chamada para que associações e cooperativas de agricultura familiar inscrevam projetos de venda de alimentos para o Programa Nacional de Alimentação Escolar do ano que vem. As cooperativas e associações contratadas vão ser responsáveis pela entrega direta nas escolas dos municípios do Paraná. O site para informações é fundepar.pr.gov.br. O Sebrae está lançando ilustrações com os cuidados contra a pandemia. As publicações são para apoiar os donos de pequenos negócios na retomada das atividades. São 35 infográficos com orientações para os empreendedores de restaurantes, bares, academias, agências de turismo e outras áreas. As imagens têm instruções de segurança de especialistas em saúde. A ideia é que os empresários imprimam estes documentos para deixar visíveis nas paredes e assim poderem orientar os seus funcionários. Segundo uma pesquisa do Sebrae, 3% dos pequenos negócios no país já voltaram a funcionar. As informações estão no site sebrae.com.br. A Feira do Empreendedor 2020 está acontecendo nesta semana com uma programação sobre inovação, oportunidades e negócios. E desta vez é só pela internet. A feira traz conteúdo e suporte para quem quer abrir um negócio e também para os micro, pequenos e médios empresários. As inscrições são gratuitas e o site é feiradoempreendedor2020.com.br. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
Informou José Ville.
No próximo bloco, Guaratuba conta com projeto de contraturno escolar para evitar evasão de estudantes.
O Paraná em Rede volta já.